Muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta audiência ao Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Eu gostava de dar as boas-vindas aos doutores Miguel Santos, que é o Presidente do Conselho Científico do IPMA, à doutora Laura Caldeira, que é Presidente do Conselho Científico do LNEC, ao Dr. Peter Jordan, que é Presidente do Conselho Científico do INSA, que está ali, à Dra. Paula Scott e Afonso e à Dra. Sandra Cavaco, em representação do Presidente do INEAV. Sejam muito bem-vindas a esta audiência. Eu sei que pediram esta audiência com alguma urgência. Nós tentámos incluir isto antes da discussão formal do Orçamento de Estado e, portanto, agradeço a vossa presença aqui. E também agradeço a presença dos senhores deputados para podermos começar esta audiência. Os tempos são, se calhar, são do vosso conhecimento. Terão no início 10 minutos para apresentarem o que entenderem que é necessário. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as perguntas ou tentar esclarecer aquilo que entenderem. E depois, no fim, tem outros 10 minutos para fazerem as considerações finais. Se quiserem passar algum tempo do início para o fim, não há problema, mas no total tem 20 minutos e eu costumo ser muito chato e rigoroso com os tempos e, portanto, se calhar, eu não sei quem vai fazer eu passava-lhe desde já. Os tempos estão a ser contados ali naquele relógio. E quando faltar um pouco antes dos 10 minutos, eu faço sinais para saber que vai ter que terminar, está bem? Portanto, eu passava desde já a palavra ao doutor.
Muito bom dia. Nós queremos agradecer terem-nos recebido também com esta urgência e também o doutor Rui do Rosário, que é o presidente atual do Fórum. Está fora no estrangeiro e, portanto, sou eu que venho representá-lo como presidente e os meus colegas acompanham. Portanto, eu fiz uma pequena apresentação em que, portanto, era focar estes pontos. Eu não sei se eu mandei os... receberam, pronto, que eu tenho aqui, pronto. Ok, pronto. Portanto, ok, os documentos têm-os, pronto. Era, se quiser mais, estão aqui mais, eu também tenho aqui, pronto. Pronto, o Fórum é constituído neste momento por 6 laboratórios de Estado e temos uma instituição que é a Direção-Geral do Território como observador, porque também tem pessoas na carreira de investigação. Portanto, eram essencialmente as pessoas do CNIC, que eram do Centro Nacional de Informação Geográfica. Portanto, nós consideramos que os laboratórios de Estado devem ser um pilar também do sistema de ciência e tecnologia nacional e, portanto, queremos fazer parte desse sistema. Portanto, são muito importantes nas definições de implementações das políticas públicas e têm como principal missão a transferência de conhecimento e tecnologia para os setores da economia. Nos diferentes setores, conforme os laboratórios de Estado, e são muito importantes na prevenção e mitigação de riscos públicos, como se percebeu agora com a questão dos fogos. A importância da investigação e inovação dos laboratórios de Estado, essencialmente, é ter um melhor conhecimento para suporte às políticas públicas, desenvolver conhecimento científico ao suporte do desenvolvimento dos novos setores da economia, executar missões de alta complexidade científica e técnica e gerir grandes infraestruturas de investigação de uso comum. E agora passava à parte que nos trazia aqui principalmente, que é a progressão da carreira de investigação científica e o estatuto da carreira de investigação científica. Portanto, nós não temos concursos, porque a progressão na categoria, portanto, como nas universidades, de investigador auxiliar para investigador principal e para investigador coordenador, é por concurso externo e, portanto, é um concurso que nós vamos concorrer com as outras pessoas. O que nos tem acontecido é que, até agora, isto não nos tem sequer sido facultado. E, portanto, há 15 anos que não há progressões na carreira, nem verticais, nem horizontais. Horizontais era antigamente por escalões, que era por anos. Mas nós defendemos que não seja por anos, que haja avaliações. Nós temos avaliações através do Estatuto da Carreira de Investigação e, portanto, também defendemos que deve haver essa progressão e agora com os descongelamentos da carreira e com as questões de conflito entre várias legislações, porque a carreira, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica não foi revista desde o seu início, portanto ela é de 1999 e nunca foi revista e, portanto, está desatualizada. A progressão remuneratória é por escalões, enquanto a atual lei da progressão das carreiras gerais na função pública é por posições remuneratórias, através das regras da avaliação do CIADAP, que não estão ajustadas à nossa realidade e, portanto, o que nos são comunicados é que já não há escalões, apesar de sermos pagos escalões, e, portanto, não podemos progredir. Portanto, há aqui uma série de... E, portanto, era isso que nós queríamos alertar, que era, pode a ser agravada esta situação de injustiça se na lei do orçamento para 2018 não se for visto isto, porque se vão descongelar progressões nas outras carreiras da função pública. Nós, por sermos uma carreira especial, mas porque nunca foi, o estatuto nunca foi revisto, estamos numa situação quase de limbo. Isto é só para mostrar a evolução do número de investigadores no país. Aquele gráfico mais pequeno é apenas o do setor do Estado, essencialmente os laboratórios de Estado, e, como podem ver, desde há muitos anos que tem havido um grande decréscimo sistemático de investigadores nessa, ao contrário do que, portanto, nesse setor, ao contrário do que acontece na totalidade e no ensino superior, em que, a partir dessa data, tem havido sempre um acréscimo de investigadores. Isto é só para mostrar a proporção nas diferentes categorias dos laboratórios de Estado, e o que eu quero alertar é para a parte verde, que é os investigadores na base da carreira, que são os investigadores auxiliares, e, como podem ver, a grande maioria dos laboratórios tem grande percentagem dos investigadores na base. Alguns, como vê no caso do IPMA, chega a 90%. Alguns nem têm investigadores coordenadores, outros têm investigadores coordenadores, mas que com uma idade que já se estão muitos a reformar, e, portanto, o panorama é que, se calhar, vamos ficar idênticos ao IH, é que qualquer dia temos 100% de investigadores na base. Aqui é a proporção de investigadores de carreira com investigadores extra-carreira. Aqui o extra-carreira a gente considera os investigadores FCT, os bolseiros de pós-doutoramento. E, como vêem, também em muitos casos a proporção é muito elevada de extra-carreira. Noutros casos, nem por isso. Portanto, eu só alertar que ali o IPMA e o INSA têm mais ou menos a mesma proporção. Quanto ao Estatuto da Carreira de Investigação Científica, como eu já disse, não foi revista desde 1999, ao contrário do Estatuto da Carreira do Centro Universitário, que foi revista em 2009. Nós achamos que essa revisão deve reger-se por estes seis princípios principais e o paralelismo com a carreira do Centro Universitário, a avaliação dos desempenhos dos investigadores. Portanto, eu aqui chamo a atenção porque isto no antigo Estatuto da Carreira de Investigação não está bem definido os critérios objetivos dessa avaliação e, portanto, nós achamos até que deveria estar haver uns objetivos orientadores e depois, em cada laboratório, conforme as suas especificidades, ser adaptado. Portanto, o Estatuto ser adequado à missão das instituições, termos autonomia científica, haver mobilidade entre as duas carreiras e outra coisa muito essencial é o rejuvenescimento e a progressão na carreira. Quanto à avaliação externa, a última avaliação de facto ocorreu em 1996, depois houve uns relatórios de acompanhamento posteriores em 2001 e uma proposta de reforma em 2006, mas, portanto, é o que tem sido a avaliação externa dos laboratórios, há muitos anos que não tem sido, a gente tem lutado por isso, temos pedido ao Ministério da Ciência e Tecnologia que, que pelo menos faça uma implementação dessa avaliação em coordenação com as tutelas. Aliás, no Decreto-Lei 125/99 diz que deve haver avaliações periódicas e de uma maneira independente, como feitas ou orientadas ou geridas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E penso que também tem que haver a definição de objetivos estratégicos claros das missões das instituições e o que é que as tutelas pretendem dos institutos e que essas deverão ser depois as bases da avaliação, das avaliações periódicas. E, finalmente, os constrangimentos atuais ou mais prementes que existem atualmente é a questão das cativações indiretas. É o último slide. É as cativações indiretas que não permitem a utilização de receitas próprias e, portanto, dificulta muito a execução de contratos. E há muitos desses contratos de grande importância e, portanto, até é um bocado lesivo do Estado, porque são receitas próprias que nós estamos a perder e que não conseguimos, muitas vezes, executar esses projetos. O envelhecimento do corpo de investigadores, isso é uma questão que é muito importante e, portanto, está-se a perder também a transferência de conhecimento para investigadores mais novos. E depois há umas limitações de aquisição de serviços que há uma misturada entre, que não nos deixam, portanto, consideram no mesmo pacote que sejam serviços de consultadoria ou com serviços de manutenções, e isso que dificultam imenso o regular funcionamento das instituições. E pronto, era só o que eu tinha.
Muito obrigado. E muito obrigado também por se manter dentro do tempo. Agradeço. Eu passaria agora a palavra, não sei quem vai fazer, a senhora deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores professores, na pessoa do professor António Santos. Cumprimento todos os outros professores presentes dos diversos laboratórios de Estado. Agradecer este contributo e, sobretudo, a oportunidade de nos terem trazido o panorama, quer da missão, que todos conhecemos, mas sobretudo das dificuldades que ainda enfrentam. Alguns dos temas têm vindo a ser recorrentes nos últimos anos, portanto não são novos, mas face ao momento que vivemos, de facto, era bom que se pudesse dar resposta a algumas destas questões, sobretudo porque passámos por uma legislatura passada que foi uma legislatura atípica, que não consagrou muitas destes temas, mas que teve um investimento na ciência e teve uma avaliação que foi feita à altura pedida ao professor Condson, que cá esteve. Aliás, a única que houve depois de 96 e que resultou num conjunto de recomendações. Eu não sei se, e talvez lançaria isto já desde o início para a pergunta, se das recomendações que foram lançadas alguma delas pôde ser cumprida e, portanto, se os diversos laboratórios de Estado conseguiram ir ao encontro de algumas destas recomendações, nomeadamente naquilo que toca, por exemplo, à agilização de procedimentos ou mesmo na questão da autonomia. Claro que a autonomia não depende só de vós, mas como é que conseguiram acomodar aquilo que foram as recomendações que à época foram dadas. Depois há aqui aquilo que resulta um pouco da vossa intervenção. Faz-me pensar que, efetivamente, existe ou não existe uma estratégia que esteja conseguida, que seja clara e que possa ser otimizada no vosso trabalho, definindo objetivos, cumprindo esses objetivos e, sobretudo, podendo ser essa boia preventiva dos problemas do país, ou seja, que consegue antecipar e que consegue, por essa via, amortecer problemas que venham a acontecer. Eu penso que essa estratégia de âmbito nacional não está clara, não existe. Estão cada um dos laboratórios um pouco à mercê das respectivas tutelas, e isso significa que o aproveitamento que é feito dos diferentes laboratórios é muito distinto de tutela para tutela. De resto, este já tinha sido o ponto essencial de uma conferência que esta Comissão organizou na legislatura passada, em que, de facto, houve queixas nesse sentido, em que havia tutelas que tinham orientações completamente distintas de outras, e portanto eu perguntava, se calhar a cada um de vós, se houver oportunidade para cada um poder usar a palavra, se tem tido essa ligação recorrente com a tutela, se a tutela tem pedido estudos, trabalhos na sua área de competências, e até aproveitando que estão aqui investigadores também do INEAF, perguntar nesta questão que se torna premente, quer no âmbito dos fogos, quer no âmbito também da seca que o país atravessa, se, por exemplo, têm conseguido corresponder, se têm sido pedidos estudos e se têm conseguido corresponder nessa matéria. Depois, vou terminar, é só mesmo para focar este ponto que eu acho que é importante. Dizer que um dos pontos essenciais que eu não posso deixar de passar aqui é a questão do envelhecimento e do facto de estar completamente vedada a renovação nos laboratórios de Estado. E, portanto, perguntava ou pedia que pudessem detalhar, na medida do possível, as dificuldades que enfrentam por força deste envelhecimento e quais são as possibilidades de poder contrariar isto e se, eventualmente, o decreto do emprego científico é uma medida, é uma ajuda neste campo específico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que quem vai fazer a intervenção é o Sr. Deputado. Eu agora passava a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio, que é quem vai fazer a intervenção do PS. Por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Miguel Santos, a Dra. Laura Caldeira, o Dr. Peter Jordan, a Dra. Paula Scotti. Agradecer-lhes terem vindo aqui ao Parlamento, a esta audição, trazerem-nos estas preocupações. São preocupações também que nós temos em cima da mesa e que nos preocupam também, que acompanhamos no sentido de poder resolvê-las. No entanto, como sabem, este tem sido, nos últimos anos, e agora especialmente com este governo, tem sido um esforço que se tem feito para se conseguir chegar, apostar mais, não só no ensino superior, também na ciência e também na parte dos laboratórios. E este Orçamento de Estado consagra essa responsabilidade política de continuar este esforço coletivo e combinado entre os setores públicos e o setor privado, que garanta esse processo de convergência também para a Europa do conhecimento, como retomado que foi em 2016. E, neste sentido, queria-lhes também dizer que há aqui uma questão acrescida que este Governo tem tido atenção e que tem vindo a tentar fazer o melhor investimento, e em algumas áreas já isso é visível, nomeadamente o investimento, a despesa aumentou mais de 5% do que o produto interno bruto entre 2015 e 2016, no que diz respeito ao potencial de investimento científico e tecnológico nacional, e também estes é uma tendência que tem vindo a ser invertida, no sentido que o Ministério da Ciência e Tecnologia pretende fazer para o futuro, porque este, como dizem muito bem, durante estes últimos 15 anos tiveram as carreiras congeladas, paradas, e continuamos também aqui até hoje sem saber bem o andamento do futuro das carreiras dos laboratórios de Estado. Trata-se de uma tutela partilhada, como sabemos. Estão vários ministérios envolvidos. Neste momento estamos junto do Ministério do Orçamento, a ponderar com todos os outros ministérios envolvidos todas estas questões que nos trazem e por isso, mais uma vez, agradeço terem trazido aqui estas preocupações a par de outras áreas e no âmbito do desenvolvimento da capacidade científica. O novo regime legal de apoio ao emprego científico pretende precisamente renovar este quadro de valorização do estímulo da capacidade, exigindo um claro esforço público adicional para a contratação de novos doutorados e de novos cientistas, necessariamente acompanhando também a responsabilização efetiva das instituições científicas do ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Gerando para acabar, só, Sr. Presidente, que isso é importante, esta responsabilização entre as entidades, para podermos gerar assim mais oportunidades também de recrutar mais doutorados e mais cientistas para estas áreas académicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra, penso que ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer a apresentação muito clara, muito objetiva que aqui tiveram a oportunidade de fazer. São dados também importantes para nós analisarmos o orçamento do Estado e, até mais do que descrever o orçamento, importante é fazer o contrário, é perceber o que ainda falta resolver. E, portanto, é nesse sentido que a minha intervenção vai tentar caminhar e gostava de comentar, também colocando três questões essenciais, uma relacionada com questões laborais, carreiras, progressões, precariedade. A segunda questão com o subfinanciamento crónico e com problemas de cativações. E a terceira também com a questão da avaliação dos próprios laboratórios. A questão da precariedade é um tema bastante caro ao Bloco. Nós temos vindo a trabalhar sobre ele já há vários anos. E esta legislatura tivemos a oportunidade de discutir, digamos assim, dois, três grandes diplomas da área. Um deles está diretamente relacionado com os docentes do Politécnico e, portanto, deixaria esse de parte, mas temos em primeiro lugar o que saiu daqui das apreciações parlamentares do Decreto-Lei 57 e que, portanto, toca em grande parte também a investigadores que estão em laboratórios do Estado. É verdade que há uma esmagadora maioria que está nas universidades, mas nos laboratórios do Estado está também. E, portanto, gostaria de conhecer se existe assim um número concreto de bolseiros de pós-doc, para além daqueles que vocês chamam os extra-carreira. Eu compreendo que haja muitos modelos de contratação, que não é um contrato, mas muitos modelos digamos assim, em que a FCT encontra, mas de facto gostaria de saber exatamente, dentro do Decreto-Lei 57, se têm um número mais ou menos aproximado de quantos serão. Depois temos também o PrevPap, e o PrevPap aqui interessa-nos particularmente. Foi um campo onde nós trabalhamos bastante. O ensino superior inicialmente não estava, nós fizemos força para que estivesse o ensino superior e a ciência, e portanto parece-me também ser uma medida que pode vir a ajudar isso. Independentemente destas medidas de combate à precariedade, é preciso de facto descongelar as progressões, porque não vale a pena continuar a assumir que se entra para o primeiro nível da carreira e depois se fica ali estagnado durante anos e anos e anos, e portanto olhamos até para os gráficos, que são na verdade desoladores. São bons porque sabemos que continua a haver gente ainda dentro das adversidades que segue a sua profissão, mas de facto é preciso resolver isso e vamos ter uma especial atenção a essa questão que nos colocaram. Depois, uma breve palavra sobre o subfinanciamento. Ele não é novo, já o discutimos aqui. Eu relembro que nós desde 2010 perdemos no Ministério da Ciência e do Ensino Superior, ele teve várias configurações, mas perdemos mais de 30% do orçamento. É verdade, estamos ainda residualmente a tentar reverter esse caminho de desinvestimento, mas falta ainda muito e o caminho que está a ser feito ainda é insuficiente para responder a grande parte das questões que coloca, para além das cativações e dos chamados vetos de gaveta, que muitas das vezes existem e que o Bloco de Esquerda também neste orçamento terá uma palavra importante do ponto de vista de proposta nessa matéria. Por fim, e termino, Sr. Presidente, a questão da avaliação externa. Bem, é de facto um problema desde 96 não haver uma verdadeira avaliação. É acima de tudo é quase insultuoso para quem trabalha diretamente no Estado e é tutelado, e termina, e é tutelado pelo Ministério, e, portanto, não no orçamento do Estado, parece que não é o melhor momento, mas teremos isso em atenção nos
próximos anos. Muito obrigado, Sr.
Deputado. Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Ana Rita Bessa. Começo por cumprimentar a delegação aqui presente, que junta todos os laboratórios do Estado, e, enfim, para fazer o bom uso dos meus 3 minutos e para tentar não me repetir, vou ver se percebi bem, e portanto vou fazer um exercício de voltar a dizer para ver se percebi bem o que é a questão. Portanto, parece-me que a questão aqui hoje não é nem o Decreto-Lei 57, nem o PREVPAP, é um tema estrito de descongelamento de carreiras. Se o ponto da vossa vinda aqui não vieram noutro âmbito. E nesse âmbito do processo de descongelamento de carreiras, o que retenho é que os senhores pertencem a uma carreira especial, que tem um estatuto próprio. Esse estatuto não é revisto há largos anos. Decorre disso que há 15 anos estão sem progressões de carreira, e a vossa questão parece-me que é bastante simples, pode ser colocada de forma bastante simples, e é no momento em que o Governo abre um processo de descongelamento de carreiras, porque é que o vosso processo não foi desencadeado em termos idênticos a outros grupos da administração pública. E para isso precisariam começar pela revisão do estatuto, pela revisão do Estatuto da Carreira, que neste momento vos coloca num limbo que não permite acederem a coisa nenhuma. Portanto, sem essa alteração, também a verdade é que não se podia desbloquear este processo. Portanto, a minha primeira pergunta muito concreta é, presumo que tenham dirigido aos Ministros da Tutela ou ao Sr. Ministro da Ciência e da Tecnologia do Ensino Superior a questão de, então, se é possível iniciar este processo e qual foi a resposta que obtiveram nesse âmbito. Para nós percebermos o que é que já foi diligenciado e o que é que não foi diligenciado, ou tendo sido, qual foi a resposta que vos foi dada para que não se desbloqueie este processo, que a mim também me parece sui generis, mas não é o único no momento em que há uma descongelação lata, mas depois há subgrupos de dimensões diferentes que ficam, aos quais fica vedado, e fica também a questão no ar, não é, até quando este direito de equiparação. Segunda pergunta. Mostraram um gráfico em que têm os investigadores de carreira e aquilo que chamaram extra carreira, que disseram em muitos casos investigadores FCT e pós-docs. Exato. Os investigadores da FCT não estão também numa posição particularmente fortalecida, têm vindo aqui à Comissão trazer a sua questão específica, mas ainda assim suponho que isso traga, dentro das mesmas da mesma instituição, situações diferentes entre pessoas que executam funções próximas, não diria idênticas, mas próximas. Como é que isso é gerido dentro das vossas instituições? O que é que isso causa? Se causa atrasos, dificuldades na execução daquilo que vocês pretendem que seja o vosso trabalho, nos termos e na qualidade que pretendem que seja executado? Finalmente, na área da avaliação externa. No caso do INSA, eu sei porque veio a público, o INSA foi aqui um assunto bastante tratado na Comissão de Saúde por razões específicas. Enfim, estará resolvido ou dissipada a grande nuvem que existia sobre o INSA. Em todo o caso, saiu a público, talvez na sequência disso, que vai haver uma avaliação externa a incidir sobre o INSA, aliás pedida pelo Presidente desse Instituto. Não foi feita nenhuma diligência idêntica para os restantes, portanto trata-se de uma situação excepcional para o INSA, e sim, porquê? Porque é que não foi alargada aos restantes laboratórios do Estado, que se encontram exatamente na mesma situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores professores e investigadores aqui presentes em representação do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, agradecer a exposição clara que fizeram e o envio da documentação, que é sempre um auxiliar muito importante depois para o aprofundamento das matérias que tratamos aqui. Dizer que por parte do PCP nós temos desde sempre acompanhado muito de perto a situação dos laboratórios de Estado, temos feito por múltiplas ocasiões propostas concretas que vão ao encontro da necessidade de resolução dos problemas que sabemos que atravessam. Sempre fomos muito críticos do rumo de desinvestimento que ocorreu em relação aos laboratórios de Estado, à extinção que ocorreu de laboratórios de Estado, que nós consideramos gravíssima e, em alguns casos, bastante lesiva do interesse nacional. E, portanto, sempre fomos apresentando inclusivamente ao nível do Orçamento do Estado propostas para investimento nos laboratórios de Estado, designadamente para a abertura dos concursos de recrutamento de pessoal de investigação, e quando falamos pessoal de investigação, dizer que não é só o pessoal técnico, mas também o pessoal operário, por assim dizer, que é tão necessário ao desenvolvimento dos trabalhos, e também para o reforço de financiamento, para que, de facto, consigamos alcançar uma melhoria daquilo que é o investimento per capita em investigação e em investigadores, não é? Portanto, e isso era importante. É evidente que aquilo que nos colocam aqui relativamente à progressão e ao descongelamento das progressões nas carreiras, o que nós dizemos é que isto deve incluir todos. E, portanto, devem ser criadas as condições para que todos os trabalhadores estejam em condições de progredir. E, portanto, vamos ter, obviamente, em atenção a situação que aqui nos trazem e que nos relatam, porque consideramos que é importante, e nós colocamos já os laboratórios de Estado como peças estruturantes do próprio Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Nós não desligamos uma coisa da outra, sabemos que o seu papel é determinante, nomeadamente em termos do esforço público e daquilo que deve ser o esforço público na ciência, e, portanto, muito valorizamos aquilo que é feito. E eu gostava também de perceber, porque trouxeram-nos aqui dados diversos, e nomeadamente investigadores extra-carreira, mas uma série de outras situações, nós temos a noção que houve uma quebra grande no número de investigadores, de facto, entre 2011 e 2015. Isto depois pode ter aqui anos diversos de referência, mas neste caso em particular nós detectamos esta quebra, e parece-nos que era preciso também aqui, quando falamos da abertura do recrutamento para a carreira, de perceber exatamente qual era a dimensão que isto, do que é que nós estamos a falar, porque nos parece que é muita gente que era necessário, de facto, para promover a estabilidade dos laboratórios de Estado e garantir a resposta pública aos problemas que eles têm de tratar, que não são questões de sumenos importância aquilo que temos em cima da mesa. E, portanto, gostava também de vos ouvir nessa vertente, não só esta questão que nos colocaram, portanto, do descongelamento das carreiras, mas também da composição que têm em termos de trabalhadores nos laboratórios do Estado, mas das necessidades concretas que é preciso ter em conta para dar resposta, até para já que estamos num período orçamental, também podemos tratar esses dados devidamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções dos Srs. Deputados. Eu não sei quem é que gostaria de começar por responder. Então, Sr. Dr. Miguel Santos.
Obrigado pelas questões.
Não, não são 10 minutos para cada, é 10 minutos de deputados.
Eu percebi.
Desculpe, só para lembrar.
Pronto, quanto à questão das recomendações lançadas pelo professor Contson, se foram cumpridas, o parte ficaram na gaveta. Pronto, não houve consequências. Até houve um exercício muito interessante, que era dar a um investigador num laboratório de Estado uma autonomia científica e financeira para depois comparar com outros investigadores que estavam no funcionamento normal do laboratório de Estado, mas isso barrou logo com as questões de autonomia administrativa e financeira, porque o investigador não podia, de facto, usar os fundos da maneira que era suposto usar. As ligações com a tutela de facto pede-nos muitas vezes estudos sobre determinados assuntos, mas a nossa questão não é essa. A nossa questão é que é um planeamento estratégico, haver um planeamento estratégico, portanto, e não reativo, que nós de facto que a tutela tenha, queira, saiba o que quer dos laboratórios de Estado e que tenha de facto um planeamento estratégico. Pronto, quanto à questão do deputado António Eusébio, que foi mais comentários, o que nós pedimos é uma recomendação ao Ministério da Ciência e Tecnologia e de Ensino Superior, que se coordenasse com as diferentes tutelas para que existisse uma maior integração dos laboratórios de Estado no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Nomeadamente, está a haver uma avaliação da OCDE que nos colocou completamente de parte, apesar de nós termos sido ouvidos por eles, porque o Sr. Ministro teve essa amabilidade de nos fazer uma reunião com os avaliadores da OCDE. Mas, na realidade, as regras de avaliação, portanto, colocam um bocado os laboratórios de Estado completamente à parte. Quanto do deputado Luís Monteiro, às questões do deputado Luís Monteiro, quando a gente chama aqui investigadores extra-carreira, só estamos aqui a considerar bolseiros pós-doc e investigadores FCT, mais nada. Claro que depois há técnicos doutorados e por exemplo, no caso do hidrográfico é uma questão diferente, há pessoas da carreira militar também com doutoramento, etc. Quanto à deputada Ana Rita Bessa, a questão do... Pronto, de facto, nós, o presidente do fórum, já teve uma reunião com o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, em que pôs a questão, de facto, da revisão da carreira. Houve, inicialmente, uma pequena resistência, mas agora foi-nos pedido que nós fizéssemos algumas propostas do que é que achávamos que devia ser essa alteração da carreira, porque nós até tínhamos proposto que poderia ser uma alteração parcial para resolver coisas muito concretas, nomeadamente da questão da avaliação. Como é que é sugerido os investigadores FCT nos nossos institutos? No nosso caso, no IPMA, que temos 7, acho eu, eles são uns investigadores como outros quaisquer, com direitos como os outros, têm a liberdade científica, mas não estão numa carreira, de facto. O investigador FCT, a gente não considera que seja uma carreira. Pronto. A avaliação externa, o INSA, de facto, conseguiu isso, através, de facto, quando foi essa questão da criação da agência, mas se calhar o Peter pode falar melhor. Quanto às diligências dos outros laboratórios, no nosso caso, e acho que em muitos dos outros casos, nós pedimos diretamente ao Ministério da Ciência para nos avaliar. E foi-nos sempre dito que o Ministério da Ciência não avalia, como não financia os laboratórios, não os avalia. Portanto, pretendemos é que haja, como eu digo, uma recomendação para que o Ministério se coordene com outras tutelas para, de facto, haver uma avaliação. Quanto a questões do PC, das necessidades concretas de novos trabalhadores, eu penso que muitos destes gráficos mostram, em alguns casos, que... Portanto, nós temos, em alguns casos, 50% de pessoas extra-carreira e que, não digo que todas poderão ser essenciais, mas, de facto, muitas asseguram, grande parte asseguram necessidades.
Eu passo a palavra à senhora doutora Laura Caldeira.
Eu só iria para os pontos mais importantes que não foram ainda tocados. Relativamente, gostava só de referir que era muito importante para os laboratórios de Estado terem autonomia financeira, até para poderem ser concorrerem com as instituições nacionais e internacionais. Esse é um grande bloqueio à nossa progressão interna em termos científicos e à nossa afirmação como laboratórios de Estado nacional e internacionalmente. Gostava de referir isso. Relativamente à carreira, gostava só de referir, corrigir que no LUNEC houve concursos até 2009. Só a partir daí é que foram interrompidos os concursos dentro da carreira. O que não houve foi progressão há 15 anos em termos remuneratórios, portanto era uma ligeira correção relativamente ao nosso laboratório. Esses concursos foram interrompidos e ainda estão interrompidos neste momento, que estavam na altura em curso. relativamente à avaliação, interna, há uma proposta de regulamento de avaliação dentro do LUNEC que foi proposta à tutela e ao Ministro da Ciência e Tecnologia para ser implementado o mais rapidamente possível. Pedimos já, precisamente porque consideramos que a avaliação tem benefícios internos, inclusive para a motivação dos investigadores internamente. Isso já está feito, portanto só falta, de acordo com os parceiros jurídicos que obtemos dentro do LUNEC, falta a alteração do Estatuto da Carreira Docente para permitir que essa avaliação possa formalmente ser aplicada aos investigadores do LUNEC. Portanto, nós gostaríamos que essa alteração do decreto-lei, em aspectos neste momento simples, que permitissem essa entrada em vigor desse regulamento que já existe e que naturalmente os outros laboratórios de Estado estão em condições também para o fazer, se o quiserem, fosse o mais rapidamente implementada. Relativamente às progressões na carreira, é extremamente importante realmente que seja implementado para haver uma avaliação quantitativa, porque neste momento ela só é qualitativa. Nós só temos, não sei se conhecem bem o Estatuto, existe um relatório trienal que é avaliado de positivo ou negativamente, portanto o professor é favorável ou desfavorável, portanto não se enquadra dentro das regras do CIADAP e por isso este regime de pontos que está a ser aplicado para a progressão não pode ser aplicado. Era este esclarecimento que eu gostava de fazer. Relativamente aos aspectos dos investigadores extra-carreira, no LUNEC são apenas investigadores pós-doc e a intenção da direção é integrá-los na carreira desde que tenha condições financeiras para o fazer. Portanto, esta é a intenção da direção do LUNEC, portanto, em pouco tempo pensamos que ter integrado. No laboratório, o problema maior é realmente os quadros de carreira superior que estão praticamente, a pirâmide está praticamente inexistente no topo e isso causa problemas de progressão, como é óbvio, mas também desempenho de funções, porque os desempenhos dentro dos laboratórios são associados às categorias com maior responsabilidade e, portanto, não é só um problema de remuneratório, é um problema de funcionamento do próprio laboratório de Estado. E, portanto, eu gostava de referir isso. Relativamente aos técnicos que falou aqui, nós nos laboratórios de Estado temos uma carreira que é dita de investigação, uma carreira técnica. Essa carreira técnica também está altamente afetada, nós precisamos de técnicos para nos complementarem e também precisamos desses quadros técnicos superiores. Estou mesmo a acabar. A única questão que eu gostava de esclarecer é que esses progridem porque tiveram CIADAP, portanto não estão afetados por este fenómeno. Muito obrigado.
Senhora deputada. Senhora doutora, tem menos de um minuto.
Só responder e dizer que, de facto, em questões de alinhamento da tutela com os interesses, com a estratégia, tem havido no nosso Instituto, em particular no INIAV, esse maior alinhamento, já desde a legislatura anterior, que se conseguiu muita coisa. E isso também se beneficiou o Instituto em várias questões, nomeadamente na entrada de novos investigadores, portanto acho que somos de todos os laboratórios aquele que conseguiu perceber a importância das ações do laboratório em vários setores, nomeadamente na agricultura, não é? E como tal entraram 20 novos investigadores em 2017, portanto, e sim em relação à questão dos fogos florestais, é um exemplo daquilo que dos setores em que a tutela pede colaboração e há respostas concretas dos técnicos no terreno.
Obrigado.